As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A indicação é da Câmara de Constância. Em comunicado de imprensa, foi confirmado nesta sexta-feira um foco de infecção por vírus da gripe aviária numa instalação que detém aves de coleção em Santa Margarida da Coutada, na zona de vigilância do foco ocorrido numa exploração de perus de engorda em Vila Nova da Barquinha. O mesmo texto garante que as medidas de controlo estão já a ser implementadas pela Direção-Geral da Alimentação e Veterinária de acordo com a legislação em vigor. Estas medidas incluem inspeção aos locais onde foi detectada a doença e a eliminação dos animais afetados, assim como a inspeção e notificação das explorações que detêm aves nas zonas de proteção, num raio de 3 km em redor do foco e na zona de vigilância, num raio de 10 km em redor do foco. A DGAV apela a todos os detentores de aves que cumpram com rigor as medidas de biossegurança e das boas práticas de produção avícola que permitam evitar contactos diretos ou indiretos entre as aves domésticas e as aves selvagens. Devem ser reforçados os procedimentos de higiene de instalações, equipamentos e materiais, bem como o controle de acessos aos estabelecimentos onde são mantidas as aves. A notificação de qualquer suspeita deve ser realizada de forma imediata, de forma a permitir uma rápida e eficaz implementação das medidas de controle da doença no terreno, pelo que se apela à notificação de mortalidade de aves selvagens através da aplicação www.animas.icnf.pt. Reforça a autarquia neste mesmo esclarecimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
4 meses depois, o Conselho de Tomar volta a lamentar uma morte associada à pandemia. Assim aconteceu no decurso desta semana, segundo confirmação oficial da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. O último óbito tinha sido declarado a 10 de setembro, sendo que agora o território nabantino registra assim 59 vítimas, num trágico total regional que chega às 427 mortes. Também durante esta última semana há a lamentar outro óbito na região, em particular de um residente no concelho de Sardual. Ainda pelo Médio Tejo, Orém continua como o concelho mais afetado neste indicador, com 96 vítimas, seguindo-se Abrantes com 78 e Torres Novas com 67. Concluída a primeira semana após o regresso às aulas, não deixou de ser evidente o conjunto de dúvidas que se colocou a alguns pais encarregados de educação perante as novas determinações colocadas em prática pela Direção-Geral da Saúde no âmbito da pandemia em curso, em especial naquilo que agora se considera como contacto de alto risco. Recorde-se que se um determinado aluno testar positivo à Covid-19, o resto da turma não entra em confinamento, ao contrário do que era a prática definida. Como em tudo, há quem concorde com esta maior abertura, tal como há quem considere que esta alteração aumenta os riscos de contágio. Questionada pela ERT, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar e ainda da Comissão Distrital de Proteção Civil, disse que estes primeiros dias não refletiram um aumento acentuado de novos casos, referindo-se às mudanças em causa como algo que alivia a pressão junto da comunidade escolar.
Eu penso que vem efetivamente aliviar não só aquilo que é a pressão junto da comunidade escolar e não estar a funcionar turmas inteiras, porque efetivamente para as crianças é muito complicado estarem não só a interromper a normalidade do seu percurso formativo e educativo, mas também para o crescimento enquanto cidadãos. E pode vir também aqui aliviar de alguma forma as famílias, porque não é fácil quem tem filhos e confinando turmas inteiras, estamos a confinar também outro tipo de cidadãos que têm, nomeadamente os seus pais, que têm depois impacto naquilo que são as suas entidades patronais e, portanto, é tudo aqui uma bola de neve. Portanto, vamos aguardar, como sabe, as aulas reabriram esta semana. Não há reporte na reunião desta semana da Comissão Distrital de Proteção Civil, não há reporte ainda significativo do impacto da abertura das escolas. Recordo que as reuniões de comissão distrital são realizadas à quarta-feira, portanto as escolas tinham aberto na segunda-feira, portanto não havia reporte significativo. Vamos aguardar a evolução, sem dúvida.
Anabela Freitas não deixou ainda assim de chamar a atenção para a comunicação das autoridades centrais, lamentando que por vezes nem sempre seja clara, algo que tem originado dúvidas e múltiplas interpretações.
Eu acho que é um problema que já dura desde o início da pandemia. A comunicação nem sempre é clara. Ou seja, um cidadão comum não pode, não tem acesso, bem, querendo tem acesso àquilo que são as orientações. O problema é que não vem numa linguagem acessível. Deveria existir aqui um esforço por parte das autoridades centrais no sentido de descodificar e simplificar a comunicação. E esse pode ser um problema porque depois presta-se a múltiplas interpretações e depois as pessoas também ligam muito àquilo que vem escrito nas redes sociais, que nem sempre corresponde à realidade, em vez de recolherem junto, por exemplo, os órgãos de comunicação social, que são fontes fidedignas à informação, e às vezes esta não clareza de comunicação pode levar aqui a algum baralhar por parte de todos nós cidadãos. E isto é dos pais e até, eu falo por mim, até dos próprios autarcas, porque as coisas mudam de dia para dia, a comunicação lá está não é clara e nós precisamos de ter aqui a comunicação precisa, concisa, clara, para podermos transmitir depois com quem, aos outros agentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou a existência de 758 testes positivos à Covid-19 nesta quinta-feira, 174 dos quais em Tomar, que foi o concelho da região com maior número de contágios, seguindo-se 172 em Orém, 116 em Torres Novas, 102 em Abrantes, 76 no Entroncamento, 39 em Alcanena, 26 em Vila Nova da Barquinha, 25 em Ferreira do Zêzere, 12 em Constância e 8 em Mação e no Sardual, agora num total acumulado de 30.982 casos. Destes, há ainda 5.023 pessoas infectadas. 25.532 já tiveram alta desde o início da pandemia, 427 perderam a vida. Vamos aos concelhos, dando-lhe conta do número de infecções ativas por cada um deles. Orém é aquele que tem mais infecções ativas, 1.041. Em Tomar há 923 pessoas infectadas. Torres Novas tem 784. Em Abrantes há 759 casos ativos. O Entroncamento tem 542. Em Alcanena há 282 pessoas ativas. Ferreira do Zêzere tem 183 casos em curso. Vila Nova da Barquinha, 165. Sardual com 131 pessoas infectadas. Constância tem 113. Mação é, nesta altura, o concelho com menor número de pessoas infectadas. Tem 100 casos confirmados.
Rádio Air, informação.
Final de fevereiro é esta a previsão para que as obras na Rua Torres Pinheiro e na Avenida Combatentes da Grande Guerra fiquem concluídas. Foi a expectativa avançada à ERT por Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, que aproveitou ainda para olhar para a intervenção em curso na Rua Coronel Garcês Teixeira, num ponto de situação onde não deixou de admitir e lamentar os constrangimentos a residentes e comerciantes das artérias em causa. Ainda assim, garantiu, o futuro confirmará que as obras em causa irão reservar melhor qualidade de vida.
Mesmo nas nossas casas, qualquer obra que possamos fazer causa-nos sempre incómodo, mas quando são obras no espaço público, onde passam muitas pessoas, e portanto causa sempre constrangimentos, não só aos moradores, aos comerciantes e aos empresários que estão na área da obra, como também a todos os cidadãos que necessitam de atravessar estas artérias. Em relação à obra da Torres Pinheiro e da Combatentes da Grande Guerra, portanto, ela está dentro dos prazos e a previsão de términos da mesma é final do próximo mês, portanto, final de fevereiro. Em relação à Coronel Garcês Teixeira, está numa fase muito ainda inicial, nota-se que já está a criar algum constrangimento e, portanto, é uma obra que vai demorar mais tempo a sua realização, portanto, aquilo que está previsto. São 9 meses de obra e, portanto, vamos esperar, até porque vamos esperar que tudo corra bem, que não hajam aqui grandes atrasos, até porque esta obra também vai-se aproveitar para remodelar todas as infraestruturas de água e sobretudo ali num troço da Coronel Garcês Teixeira. Há um reporte de há vários anos de rupturas constantes e portanto vamos aproveitar também para remodelar tudo o que são as redes de água desta zona e portanto efetivamente vão causar algum constrangimento nessa via, mas de qualquer das maneiras, terminando a Torres Pinheiro e a Combatentes da Grande Guerra, portanto, na parte de baixo, digamos, da cidade, não estão previstas mais intervenções e, portanto, naquele eixo não vamos condicionar mais, estão previstas sim, é depois intervenções, mas que não terão um impacto tão grande na vida das pessoas, é a intervenção na margem direita do Rio Navão, portanto, no Flecheiro, mas aí não terá um impacto tão grande naquilo que é a vida diária das pessoas, a não ser eventualmente nos moradores daqueles prédios, porque pronto, vão estar ali muito próximo da obra, mas isso está previsto apenas para o segundo semestre do corrente ano.
Está confirmado o adiamento dos Jogos Benavente União do Tomar e Mação Rio Maior, que estavam marcados para este domingo e que contavam para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Tal como a ERT já tinha adiantado, em tempo oportuno, no início desta semana tinham sido detectados contágios no plantel nabantino, de tal forma que o clube iria solicitar o adiamento deste embate com o Benavente, o que acabou por se confirmar. O jogo será realizado a 1 de março. Já o Mação Rio Maior também foi adiado devido à pandemia em curso. A indicação foi confirmada pelo emblema maçaense, que diz que o duelo foi reagendado para 6 de fevereiro, a pedido da direção dos rio-maiorenses, a quem desejou um rápido regresso à normalidade. Resta perceber se esta situação terá impacto no Abrantes e Benfica Salvaterrense, isto porque os abrantinos defrontaram o Rio Maior na última quarta-feira. Recordar então os jogos que estão agendados para este domingo: Samora Correia Alcaranense, Fazendense Ferreira do Zézer, Glória do Ribatejo Oriense, Abrantes e Benfica Salvaterrense, Amiense Torres Novas e o Cartacho União de Almeirim.
Rádio Web, a primeira a informar.
O açude da Roda do Molchão está permanente. A garantia de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, por ocasião da recente reunião do Executivo, depois da intervenção de um munícipe que pediu a demolição da referida estrutura. António Lopes justificou esta sua posição, assegurando que os seus terrenos estão a desaparecer, precisamente porque, reforçou, o açude ficou mais alto do que seria suposto. Anabela Freitas disse então que a obra foi feita com a autorização da Agência Portuguesa do Ambiente e que não faz sentido estar a gastar dinheiros públicos todos os anos para intervir no açude do Molchão.
Em relação ao açude da Roda do Molchão, nós não vamos destruir o açude. Não vamos. O açude está permanente há cerca de 4 anos. Agora, estar a gastar todos os anos dinheiros públicos para estar a construir um açude, abatendo árvores. O acordo que foi feito, e consultámos obviamente a Agência Portuguesa do Ambiente, porque não podemos fazer nada no Rio sem o aval da Agência Portuguesa do Ambiente, foi feito um açude de forma permanente. E ele vai lá continuar de forma permanente. A questão das margens, nada nos diz. As margens para já compete aos confinantes arranjar as margens e não andar, até porque as árvores e os arbustos ajudam a segurar as terras das margens.
Rádio Air, informação.
A situação não é nova e nem é exclusiva do Conselho de Abrantes. No agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo, há mais de 40 mil utentes que não têm acesso a médico de família. No território abrantino, então, também há problemas a esse nível, em particular nas freguesias de Alvega e Concavada e ainda no Pego, sendo que Alferrede e Moriscas estão em risco de ficar na mesma situação. Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, em declarações à ERT, reconhece que este é um problema de difícil solução. Por outro lado, assegura que a autarquia está a trabalhar com o ASES Médio Tejo no sentido de encontrar soluções para cada caso.
A questão dos médicos na nossa região não é exclusiva de Abrantes, mas na nossa região é de facto um problema que temos que assumir com a maior responsabilidade possível. Como sabe, a colocação dos médicos e dos enfermeiros e dos assistentes técnicos é uma responsabilidade do Ministério da Saúde. E nós, obviamente, com o ACES do Médio Tejo, procuraremos fazer parte da solução, procuraremos em conjunto ajudar a mitigar este problema, mas na verdade, e sobretudo a aposentação de alguns médicos nos últimos tempos, nos últimos meses, tem provocado, tem acelerado este processo da falta de médicos para a resposta ao apoio aos nossos utentes no domínio dos médicos de familiar. E claro, procuraremos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para mitigar e para resolver essas situações. Temos algumas situações em alguns centros de saúde, em concreto, que levam para números de alguns milhares de pessoas que estão sem médico de família. Nós, no âmbito das unidades de saúde familiar, como sabe, temos feito um grande investimento nas infraestruturas e no âmbito das transferências de competências, compete aos municípios essa responsabilidade nos equipamentos, nas infraestruturas, compete ao Ministério da Saúde colocar os médicos e os enfermeiros para as respostas do apoio à saúde familiar. E obviamente que desejamos que o Ministério consiga encontrar soluções, mas nós queremos também colaborar e tudo faremos para encontrar a melhor estratégia para conseguir ter os médicos bastantes para a resposta que se torna urgente a todo o tempo.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve dois suspeitos da prática de crimes de fraude fiscal qualificada. A investigação decorreu em estreita ligação com a autoridade tributária e teve como objeto a atuação de pelo menos 14 sociedades comerciais nacionais e seus responsáveis que, no período compreendido entre 2016 e 2021, montaram um esquema fraudulento relacionado com o comércio de veículos automóveis que visava contornar a legislação europeia e nacional, de forma a não entregar aos Estados respectivos o IVA que devia ser arrecadado com essas transações. O esquema fraudulento, que ascende a 20 milhões de euros, consistia na introdução no consumo de um Estado-membro de milhares de viaturas provenientes de outros Estados-membros, sendo que por Portugal apenas passava o circuito documental de tais negócios através da utilização de empresas de fachada em cujas contas circulavam os montantes envolvidos nos negócios. Foram constituídos 12 arguidos, singulares e coletivos, e realizadas diversas buscas domiciliárias e não domiciliárias nas zonas de Leiria e Caldas da Rainha.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 57 anos está a responder pela prática do crime de violência doméstica, sendo que o tribunal considerou fortemente indiciado que o arguido molestou verbal e psicologicamente a vítima, com quem era casado, no concelho da Marinha Grande. Os factos indiciados foram cometidos entre outubro de 2021 e o início deste mês de janeiro, altura em que o casal estava separado, tendo o indivíduo perseguido a mulher, ameaçando-a de morte por não aceitar que a mesma a tivesse deixado e saído de casa. O tribunal determinou que o homem aguardasse os ulteriores termos do processo, sujeito às medidas de coação de proibição de contactar com a vítima por qualquer meio e de se deslocar à cidade da Marinha Grande, bem como à obrigação de apresentação 3 vezes por semana à autoridade policial.
Rádio Air, informação.
A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária divulgou os principais resultados de sinistralidade, fiscalização e contraordenações rodoviárias relativos ao ano de 2021. Os dados que se apresentam são provisórios, referem-se ao continente e resultam dos indicadores a 24 horas. Apesar de uma redução de 18% no número de vítimas mortais face a 2019, em 2021 os acidentes rodoviários ainda tiraram a vida a 389 pessoas em Portugal continental. No ano de 2021, registaram-se 28.868 acidentes, com vítimas dos quais resultaram 389 vítimas mortais, 2.093 feridos graves e 33.812 feridos leves. No que ao distrito de Santarém diz respeito, em 2021 morreram 24 pessoas nas estradas, menos 10 do que a realidade de 2020. No que a feridos graves diz respeito, o distrito, a par de Lisboa e de Braga, foi dos territórios nacionais com números mais elevados, neste caso com maior predominância para os meses de setembro, outubro e agosto, no horário compreendido entre as 18 e as 21 horas. Depois de ter anunciado recentemente que o entroncamento vai apostar no Centro de Ciência Viva, que terá como temática central o comboio e a ferrovia, Jorge Faria, presidente daquela Câmara, disse à ERTE que o município vai aderir à rede de clubes Ciência Viva na escola. Precisamente com esse objetivo, o Executivo aprovou por unanimidade, em recente reunião, a minuta de um protocolo a celebrar com o agrupamento de escolas Cidade do Entroncamento.
Tem como objetivo a disseminação da e a aprendizagem da importância da ciência a partir de experiências científicas e tudo o que promova esta aprendizagem e esta sensibilidade para a ciência, para nós é muito importante para dar essa preparação aos nossos estudantes. Também acontece que, como sabe, nós estamos com um projeto de criar um centro de ciência viva no entroncamento na área da mobilidade e transporte e ferrovia. Este clube de ciência viva da escola não tem unicamente esse objeto, obviamente, mas também poderá ser um embrião de uma área de ligação ao futuro centro de ciência viva do entroncamento, o que foi um motivo adicional para nós aderirmos também a esta iniciativa do Grupo de Escolas, que o fizemos, como disse, com muito gosto e com muito interesse, porque é uma iniciativa que valorizamos muito. O agrupamento tem espaços próprios onde pode desenvolver essas iniciativas. Naquilo que for necessário, nós avaliaremos e também estamos sempre disponíveis para encontrar soluções em conjunto com o agrupamento. E como disse, e no futuro que eu espero próximo, nós já lançámos a empreitada, que ficou infelizmente vazia, mas vamos retomar o processo. No futuro próximo, também penso que, próximo, 2 anos, penso que teremos a oportunidade de ter o nosso centro, o Centro de Ciência Viva do Entroncamento, e em que o Clube de Ciência Viva do Agrupamento de Escolas será uma antena muito... vai com certeza funcionar também a ligação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluído este espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.